transparencia.
Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhores ministros, meus colegas, ministro Tarso Genro, ministro Luiz Inácio Lucena Adams, eminente ministro Sepúlveda Pertence, presidente da Comissão de Ética, demais autoridades presentes, meus companheiros da Controladoria Geral da União, senhor diretor-geral da Polícia Federal, senhor secretário-executivo do Ministério da Justiça, doutora Erenice, secretária-executiva da Casa Civil da Presidência da República, demais membros da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, senhores membros do Conselho da Transparência Pública aqui presentes, representando o Instituto Ethos, dentre outros que aqui vejo, senhor representante da UNODC, Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, minhas senhoras, meus senhores. Senhor presidente, com esse ato aparentemente simples, Vossa Excelência acaba de cumprir o último compromisso relevante do Brasil perante a OCDE, nos termos da Convenção de que o Brasil é signatário contra o suborno de funcionários públicos em transações internacionais. Nosso país será avaliado em Paris a partir do próximo dia 15 de março. E essa medida era fundamental para completar a boa avaliação do Brasil perante a OCDE. É certo que fundamental será também a aprovação pelo Congresso Nacional. Mas esse é um outro capítulo. A cada dia, sua agonia, como se diz na minha terra. A essencialidade de uma lei como essa está diretamente ligada, por sua vez, à importância que o Brasil alcançou hoje, sob sua liderança e pelo dinamismo do seu empresariado brasileiro, no contexto mundial. O fato é que não temos ainda uma lei que possibilite a sanção a pessoas jurídicas, a própria empresa, por atos de suborno transnacional. O nosso ordenamento pune apenas as pessoas físicas por atos de corrupção praticados no exterior. E essa punição pela via criminal, apropriada para a pessoa física, não para a pessoa jurídica. E no plano interno, também fazia falta uma norma que possibilitasse alcançar o patrimônio da pessoa jurídica por atos de corrupção perante a administração pública brasileira, de modo a que se possa obter o efetivo ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público, ao Tesouro Nacional. Porque o que temos hoje são apenas as sanções da Lei de Licitações, da Lei 8666, que na prática se resume à declaração de inidoneidade ou à suspensão por um determinado período da participação em licitações e contratos com a administração pública. Sem falar, é claro, nas sanções criminais, que a Lei de Licitações também prevê, mas que são mais apropriadas às pessoas físicas. As novas formas de responsabilização previstas nesse projeto de lei, que Vossa Excelência acaba de assinar, poderão ocorrer tanto na esfera administrativa como na esfera judicial civil. Na via administrativa, poderão ser aplicadas algumas sanções importantes, como multa, que poderá variar de 1% a 30% do faturamento bruto, ou, na inviabilidade disso, de 6 mil a 6 milhões de reais, reparação do dano, que pode ser intentado pela via administrativa, a declaração de inidoneidade que hoje já temos, e a proibição de receber incentivos e financiamento dos bancos públicos, o que hoje no Brasil é da maior relevância, tendo em vista a importância da participação dos bancos públicos em todos os investimentos no país. Já pela via judicial, serão aplicáveis as penalidades ainda mais graves que esta, como o perdimento dos bens obtidos como produto da infração, direitos e valores que representem vantagem ou proveito obtido indevidamente. E no limite, quando se tratar de empresas laranjas, aquelas criadas apenas para fraudar e ocultar a verdadeira identidade dos beneficiários do ilícito, poderá ocorrer também a dissolução compulsória, exclusivamente, é claro, pela via judicial, depois do devido processo legal e apenas em situações limite, onde há a fraude à personalidade jurídica por parte de empresas criadas exclusivamente para fraudar o dinheiro público. Então nós teremos dois tipos de sanções, algumas aplicáveis somente pelo judiciário, que poderá ser provocado pelo Ministério Público ou pela Advocacia Geral da União, no caso da União, ou pelas procuradorias, no caso dos estados, e outras aplicáveis diretamente pelo Poder Executivo. Estas últimas, por sua vez, podem ser classificadas em duas espécies. Para os atos cometidos contra a administração brasileira, serão competentes para aplicar as penas os próprios órgãos onde ocorreu o fato, os próprios ministérios ou a CGU, concorrentemente. Já aquelas infrações praticadas contra a administração pública estrangeira ou contra organismos internacionais, que é o principal interesse da OCDE nesse projeto, serão apuradas e aplicadas centralizadamente pela CGU. Este projeto, senhor presidente, foi elaborado em parceria. Parceria intensa desde o início com o Ministério da Justiça, particularmente na área da SAL, da Secretaria de Assuntos Legislativos. Contou, inclusive até a sua fase final, com importante contribuição da AGU, tanto na gestão anterior do ministro Toffoli, como agora na gestão com participação pessoal do ministro Luiz Inácio Lucena, e além da participação da Casa Civil, principalmente através da SAGE, a pessoa do Dr. Beto Vasconcelos, e da Subchefia de Ação Governamental, coordenada pelo Dr. Luiz Alberto Santos e sua equipe. O projeto atende também, além do compromisso formal pela Convenção da OCDE, atende também a termos da Convenção das Nações Unidas, aqui representada pelo Dr. Bon Martinsen, e da Convenção Interamericana contra a Corrupção. Estou certo, senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, que esse projeto há de merecer, com os devidos aprimoramentos, se for o caso, a acolhida do Congresso Nacional. Isso porque ele é do interesse de todos os segmentos que querem um país cuja administração pública, em sua relação com o setor privado, obedeça a critérios claros, com regras capazes de garantir o jogo limpo necessário à livre concorrência, à sadia competição, que estão no cerne do sistema capitalista em que nós vivemos. Tudo o que se cobra hoje dos homens públicos e dos bons empresários, aqui e lá fora, não é outra coisa. Reclama-se do custo adicional que a corrupção representa para as empresas, para os empresários, em cada país. Existem cálculos, em alguns países isso atinge cifras impressionantes. As nações se reúnem seguidamente em fóruns das Nações Unidas, da OCDE, e mais recentemente no próprio Fórum Econômico Mundial, que acaba de criar um comitê específico para debater o problema da corrupção e do suborno nessa relação entre o setor público e o setor privado, com a clareza que hoje se tem de que o problema só se resolverá com a devida atenção às peculiaridades dessa interação entre o poder público e as empresas. No interesse público de um lado e no legítimo interesse do lucro do outro lado, mas do lucro a ser obtido com regras limpas e com terreno nivelado para todos igualmente. Por isso, em nível global, já se criou um programa específico do Fórum Econômico Mundial, denominado PAS, que já reúne centenas de grandes corporações globais, inclusive muitas brasileiras, preocupadas com isso, e com aquilo que se convencionou chamar a necessidade de nivelar o terreno para que o jogo seja limpo e igual para todos. E nós, aqui no Brasil, estamos fazendo em nível nacional, em parceria com o Instituto Ethos de Responsabilidade Social e de Empresas, um programa nacional semelhante. Esta é uma parceria inédita, onde se busca identificar possíveis medidas de estímulo às empresas que se comprometam a adotar uma conduta ética, com códigos de conduta, com sistemas de integridade corporativa, códigos de ética empresarial, tudo aquilo que cada vez mais é exigido no jogo global das transações comerciais internacionais. E de outro lado, com as medidas capazes de punir efetivamente aquelas que insistam em fraudar essas regras de jogo limpo, de fair play e infringir a lei. Esse projeto está inserido dentro desse contexto. Eu estou certo, senhor presidente, que ele terá o apoio dos bons e verdadeiros empresários, terá o apoio dos nossos congressistas e, sobretudo, do povo brasileiro. Muito obrigado e meus parabéns a Vossa Excelência.